Ora, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Bar do Paddock, a segunda vaga. Boa noite ao meu painel de convidados. Hoje comigo tenho a malta da Slipstream Sims. Antes de mais, obrigado pela vossa presença e pela vossa disponibilidade. É uma sexta à noite, que era para um gajo poder estar na discoteca e estamos todos aqui. Jorge Alves, Eduardo Henriques, Bruno Sousa. Obrigado mais uma vez.
Boa noite.
Malta do chat, boa noite. A quem estiver aí, claro. Eu vou começar pela pergunta da praxe, mais uma vez, pela uma pequenina apresentação vossa sobre como começaram nesta história do Sim Racing, está bem? E vou começar pelo Jorge, pode ser?
Uhum. Pode, claro que pode.
De força, Jorge.
Ora bem, sou o Jorge Alves, né? Já toda a gente já ouviu. Ando nisto há uns aninhos, já tenho o meu volante. Há uns anos, apesar de ter estado no armário durante muito tempo, encostadinho debaixo, bem lá no fundo, e em 2013 fui para Santarém trabalhar e descobri lá um autódromo virtual, que era o Racing Club de Santarém. E lá relembrei-me do volante, fui experimentar, pá, e foi um tirinho até me viciar novamente, voltar para casa, voltar a montar tudo. E pronto, e até hoje, desde essa altura, já lá vão uns aninhos, já lá vão 7 pelo menos, em contínuo, claro. E pronto, e faço parte dos malucos que organizam umas corridas na Slipstream Sims.
Pô, é uma boa maluquice então. Ok, obrigado Jorge. Passo a palavra ao Eduardo Henriques. Boa noite, Eduardo, tudo bem?
Ora, boa noite a todos. Bom, Eduardo Henrique, sou eu. Já no Sim Racing, a primeira corrida que me lembro de fazer foi em 2009, portanto já foi há uns aninhos. O primeiro simulador que eu usei foi o Live for Speed, portanto já esse clássico. Mas lembro-me de depois de começar a experimentar o Air Factor 1, e talvez foi aí que me iniciei numa comunidade que se chamava ORW, que era Online Racing World.
Uau.
Portanto, deixou de existir, portanto é uma comunidade que faz parte da história. Depois juntei-me à CPSA durante uns anos, até 2015. Sempre Air Factor 1 e Air Factor 2, basicamente. Depois, em 2015, com o fim da CPSA, passei para o iRacing, onde acho que foi durante 3 anos até 2018. E em 2018, depois tive ali um tempo de pausa, e em 2018, 2019, juntei-me à Slipstreams, onde comecei a fazer umas corridas também de Air Factor 2. E agora, no início do ano, juntei-me aos malucos que organizam corridas, portanto, para dar uma ajuda aqui aos admins que já lá estavam há muito mais tempo, portanto, a organizar umas corridas para o pessoal se divertir.
Obrigado, obrigado Jorge. E por fim, mas não no fim, o Bruno Sousa. Boa noite, Bruno.
Não, não, mas estiveste bem, começaste por ordem etária.
Ah, foi?
Começaste mais velho para o mais novo, começaste mesmo bem. Então, o meu nome é Bruno. Há quanto tempo é que eu ando no Sim Racing? Eu comecei a série comecei pelo Life for Speed. Mas eu ainda venho do Porsche, do Need for Speed Porsche. Eu já tinha volante no Need for Speed Porsche. Ainda era um volante de molas. Depois achei que não chegava, tinha de jogar online. Meti-me no Life for Speed. Ainda na altura era a PT Sims que organizava. Depois achei que aquilo não dava. Criar a carros reais, meti-me no R Factor com a CPSA, onde conheci esta malta toda. E ando por aqui até agora, tive alguns interregnos pelo meio, ando por aqui até agora no R Factor 2. Também não fugi muito, dei um saltinho ao iRacing, mas depois R Factor outra vez.
Voltaste às origens quase, não é?
Voltei às origens.
É o que acontece a muita gente. Então, e como é que nasce esta pergunta? É para quem quiser responder, se calhar talvez para quem...
É para o Bruno.
Ah, é?
Okay. É o único que...
Ah, ok. Era isso mesmo. Como é que nasce esta ideia de criar a Slipstream Sims? Porquê de criar uma comunidade em Portugal?
Eu acho que foi mais o porquê.
Ok. Podes, estás à vontade.
Se nós voltarmos aqui a 2015, mais coisa, menos coisa, grande parte da malta, não tanto, se calhar, a grande parte da malta tem esse presente, que foi quando acabou a CPSA. Assim, de repente, acabou. Eu era um dos... uma das pessoas do painel que na altura estava a organizar campeonatos juntamente com o Walter na CPSA, e de repente aquilo cai-nos no colo e ninguém sabe muito bem o que é que há de fazer, e não queríamos perder a comunidade, nem queríamos perder as pessoas que corriam connosco, porque na minha visão de ver, e acho que na do Jorge também e na do Eduardo, isto do sim racing é giro quando simulamos as coisas como na realidade, ou seja, tu tens... conheces as pessoas com quem vais correr, sabes as manhas, os truques, ou seja, há algum estudo aqui, e isso é que depois acaba por ter piada. E a SSS nasce disso, ou seja, da necessidade de manter as pessoas por perto com quem conheciam e mantermos a qualidade. E foi essa a necessidade. Na altura era eu, era o Luís Carreiro, era o Luís Batista,
o Rodolfo
Nogueira.
E o João Pereira.
O João Pereira...
Não.
Já. Não,
o João,
não,
já
não.
Tinha,
o João, João vem mais tarde.
Ah, okay.
O João juntou-se a nós mais tarde. Fomos nós que iniciámos isto, e entretanto, uns foram para outros projetos, foram saindo, e foi entrando o Jorge mais tarde. Eu próprio andei aqui uns tempos on off, mas é como tu dizes, é voltar às raízes. Yeah. E isto foi o projeto, foi não deixar as pessoas irem embora e ocupar o lugar de alguma forma que tinha sido deixado pela CPSA.
CPSA. Boa. E tu estás na altura, o Jorge só entra depois, parece-me, não é?
Sim, o Jorge entra mais tarde.
Depois e o Eduardo entra este ano. Ok. Passados estes anos todos, que já lá vão alguns, não é? Segundo aquilo que eu me lembro, eu juro que não fiz investigação nenhuma. Yeah. Mas são para o quê? 6, 7 anos depois da CPSA a fechar?
2015. 5 anos.
E olhando agora um bocadinho para trás e para tudo o que vocês têm feito e organizaram até hoje em dia, tu sentes que vocês sentem que se tem cumprido o objetivo a que se propuseram? Acham que houve algo que resvalou para... Porque esta coisa toda do sim racing tem mudado bastante ao longo dos anos também, não é? O que é que eu pretendo dizer com isto? Há espaço para melhoria, desculpa.
O objetivo é único. Isto é um hobby, é um passatempo. Okay. Portanto, o que a gente quer fazer é divertir. Portanto, a fazer uma coisa que toda a gente gosta. Quando a CPSA acabou, havia ali um grupo, havia muita gente a correr na CPSA, havia muita gente que se conhecia. A CPSA teve o mérito de juntar muita gente, até mesmo fora dos simuladores, fizemos encontros. Portanto, houve muita gente que ficou amiga, pronto, basicamente pessoas que não conhecíamos e que ficaram nossos amigos. E quando acabou, houve ali um vazio que se tentou preencher. E então criou-se outra comunidade para não se perder esses laços de amizade que se tinham criado e esse gosto das pessoas correrem, porque... isto, a piada é muitas vezes é correr contra pessoal que a gente conhece. Não é tanto correr contra pessoal que a gente nunca ouviu, que nem conhece. Acho que a piada é mesmo correr com pessoal amigo, pessoal que... E então a Slipstream veio para encher esse vazio. Portanto, e acho que na altura conseguiu. Pronto, eu não acompanhei de início o projeto, o Bruno saberá melhor que eu, e depois o Jorge continuou. Mas acho que o objetivo foi cumprido e agora tentamos melhorar sempre. Claro. Portanto,
a pergunta que eu estava a fazer...
É fácil.
Não é fácil.
Os racers são muito exigentes, pá.
Não é fácil. Yeah,
pá, é uma raça fodida, para não dizer pior. É uma raça fodida. Mas a minha questão era mesmo essa. Era agora não, porque estamos em confinamento, obviamente, e esses laços pessoais... estreitaram-se de outra maneira, estreitaram-se no virtual, mas até aqui a minha questão era precisamente essa. Vocês conseguiram manter os encontros, a partilha de troféus? Era essa a minha questão.
Essa posso responder. Esse é um dos objetivos.
Okay.
Ou seja, não se propiciou. Na CPSA isso aconteceu duas vezes. E quando mudámos para aqui, nós estávamos tão focados em pôr isto a correr que nunca se propiciou. E eu tive aqui um interregno de 2 anos, salvo erro, E quando voltei, a primeira coisa que disse a esta malta foi: epá, este ano vamos fazer um encontro. Vamos fazer um encontro, não deu, várias razões. E este ano, que estava mesmo decidido que íamos fazer, tivemos este contratempo, não deu. Mas acredito que assim que possível, ou quando nos for possível, efetivamente vamos ter de juntar este ano todo.
Irão retomar, não é? Yeah. Olha, vou
aproveitar. É engraçado, eu tenho participado nos encontros da R4, já é o segundo ano, acho que eu consegui. Este ano provavelmente não vai haver, infelizmente, mas o ano passado e há dois anos fui, e é muito engraçado, muito, principalmente quando tu ouves as vozes das pessoas e as conheces, mas sem as conhecer, e depois ali estás ali com elas e partilham a. Aquela vez em que te virei ao contrário e a coisa...
Sim.
Mas é diferente.
É essa parte que eu me recordo, não só da CPSA, mas também da R4, da PT Sims chega a fazer alguns encontros também, e tenho ideia que a Slipstreams também fez alguns encontros. Isto para quê? Isto só para ressalvar que é das partes, se calhar, que nós devemos preservar, como a Eduardo estava e como o Bruno também falou ainda há pouco, que é esta coisa da gente conhecer as pessoas, que ao fim e ao cabo isto é um hobby, é suposto ser uma diversão, e é a cena mais valiosa.
É parte dos encontros fora, é uma extensão, porque nós conhecemos as pessoas, falamos com elas quase todos os dias, não é?
Sim.
E pessoas que partilham os nossos gostos e um hobby que a gente gosta, é natural que depois... Lá está, isto também tem a questão de, por exemplo, o Jorge está no Norte, muitas pessoas estão no Norte, alguns estão no Sul, outros estão no Centro, não é fácil juntar as pessoas.
Sim, claro.
Mas eu tenho pessoas e amigos, fiz amigos, e que muitas vezes nos encontramos fora, portanto é, digamos que é uma paixão partilhada e pronto, e acho que é uma coisa que deve ser fomentada, agora infelizmente nesta altura não dá, mas claro. É uma coisa que tem que ser fomentada.
Claro.
Eu acho que nós no início da Slipstream Sims chegamos a fazer um jantar de Natal, que eu acho que quem pode dizer isso é aqui o João, que está a acompanhar no chat. Eu acho que ele chegou a jantar connosco, assim, um jantar de Natal que resolvemos organizar, tipo Norte, porque era difícil as pessoas do Sul virem, mas acho que chegamos a fazer aí qualquer coisa. Confirma, João, se não... Exatamente.
Francesinhas no Golfo.
Sim, no City Golf, ali na Junta de Circunvalação.
Maravilha. Ora, muito bem. Passando um bocadinho à frente no assunto, a Slipstream já existe há 5 anos, tem organizado vários campeonatos anualmente. Qual é o vosso simulador base, se é que tem algum simulador base, e se tiverem algum simulador base, pretendem alastrar-se a outros, talvez futuramente, sim ou não se sabe, está no segredo dos deuses, lancem.
Base, acho que é conhecido.
O base é conhecido.
Nós preferencialmente, porque a nossa base, e se calhar a maior parte das pessoas que estão na Slipstreams usam o Air Factor 2, portanto não há... não quero dizer que... Eu penso que já se tentou fazer noutros... o Jorge é capaz de confirmar isso, já se fez no passado, não se chegou a fazer. Mas Fun Race e tal, não.
É de Corsa, talvez. Mas foi tipo experiência única e não teve grande adesão e desistimos.
Incontornavelmente acabamos sempre por voltar.
Porque depois ninguém conhece os meandros de criar os servidores e fazer aquelas coisas, e depois não é muito fácil. Essa gestão.
O Air Factor 2 também não é fácil, aquilo é uma ciência um bocado oculta, para é alguns.
Oculta e conhecida já. Desliga e volta a ligar e lá se resolve.
Mas sim, temos dado preferência ao Air Factor 2 porque a nossa base de pessoas, de utilizadores, é o que usa mais.
E nem sequer tão, eventualmente, vamos ver que agora nasce assim um qualquer... Ok, já percebi pela cabeça do Jorge, não.
Okay. Não, mas de vez em quando lá vem um. Isto é um ninho. Temos andado aqui a testar umas coisas, mas eu acho que ainda está muito embrionário.
Está nos segredos de Deus, então.
Não é por segredo. Embrionário mesmo no próprio simulador, ou seja, ainda nem nós conhecemos muito bem a forma de funcionar do simulador e, portanto, ainda é um bocado para fazer umas brincadeiras, talvez, curto prazo, até talvez agora neste período de confinamento que se aproxima.
Pois. É disso que já íamos falar a seguir.
Bom dia.
Da primeira e da segunda.
Vamos fazer
e se calhar uma terceira vaga. Yeah.
Mas, e vamos fazer aí umas brincadeiras. Okay. E sem ser com o R-Factor 2, umas experiências.
Claro.
É muito provável.
Ok, ok. Vamos ficar atentos então. É só isso que eu queria saber. Para a malta ficar atenta. Posto isto, o que é que eu queria perguntar mais acerca da Slipstream Sims, agora assim de repente? Malta do chat, entretanto vão-me ajudando, perguntas que vocês tenham a fazer, mandem para aí que eu vou tentando ler, está bem? Ah, este ano eu tenho seguido alguns campeonatos vossos, nomeadamente o WTCR. Tá, para mim está a ser um campeonato fantástico de seguir, pelo menos quem está no público, desde já os meus parabéns.
Foi fácil organizar.
Eu acredito que sim. É espetacular.
Não, não,
garanto.
Foi uma digamos que uma surpresa a quantidade de pessoas que nós tivemos a inscreverem-se. Para termos, eu não me lembro de ter. Nós chegámos, normalmente nós lançamos o campeonato e limitamos por volta dos 35. Que tem a ver também com a limitação das pistas, não podemos ter mais que 35 participantes. E por norma, nós chegamos aos 35 e acabaram as inscrições. Começámos a ter imensas, 35, 40, 50, 60. Pá, ficámos um bocado assustados com tanta gente e não queríamos de forma nenhuma, porque o que acontece normalmente, isto é transversal a todas as comunidades que organizam, inscrevem-se 35. Aparecem 33 na primeira, 25 na segunda e pronto, é normal acontecer, porque as pessoas não podem vir, perdem o interesse, pronto. E custou-nos, estava-nos a custar imenso estar a limitar e a não dar possibilidade e a pôr fora pessoas que queriam participar, e começamos a ver, não limitámos as inscrições, aqueles scores já chegava aos 70, eu tive que dizer ao Jorge na altura, pá, temos que parar.
Fecha.
Ou fecha aos 70, porque não sei onde é que isto vai parar. E pronto, e depois criámos, então, de forma a possibilitar a todos participarem, criámos então o sistema de pré-qualificação, que acho que é uma coisa boa, e então assim todos podem participar.
Palmas por isso.
Fazem o pré-qualify para obter um tempo de pré-qualificação e pronto. E o facto é que temos tido, em todas as corridas, temos tido imensas pessoas a pré-qualificar. Temos tido até agora, de segunda a 8, vamos ter a última prova e até agora tivemos sempre 30 pilotos, ou 29, pronto, há sempre um algo que falta. Mas foi o campeonato mais participado que tivemos na Slipstreams.
Ah, e permite-me, enquanto público, permitam-me vocês, enquanto público, mais uma vez dar-vos os parabéns por isso. Porque realmente está a ser um campeonato fantástico de assistir de fora.
E também temos que agradecer ao Paulo.
Claro.
Porque sem ele não era possível.
Claro,
sem
o Paulo está a fazer um excelente trabalho dele, que já nos habituou com as transmissões dele. Mas de facto, para quem está a assistir de fora, que é o meu caso... está a ser super emotivo de ver. Para já conheço parte das pessoas que lá estão a correr. Não conheço todos, mas conheço parte delas. E não é só isso. É ver 20 pilotos portugueses a disputar uma qualificação ou uma pole position ou um primeiro lugar, ou seja o que for, separados por por um segundo.
Nas últimas pré-qualificações temos tido. Os 20 primeiros têm diferenças inferiores a um segundo.
Já não se vê todos os dias. Não é todos os dias que a gente vê isto. Não é? É a sensação que eu tenho. Isto a mim diz... pá, aleluia, acho que a malta acertou com o modelo, agora vamos. E é essa a minha próxima questão. Desculpa, diz.
Não, estou a dizer, apesar de não ser o modo mais, ou os carros mais fáceis.
Controverso.
E um bocado controverso, é difícil conduzir o carro é muito, muito instável, o que causa às vezes alguma insatisfação às pessoas.
Claro.
Mas o sistema de pré-qualify tem esse benefício, é que obriga as pessoas a treinar. E o que acontecia muitas vezes é as pessoas sabem que têm um lugar garantido, não treinam, aparecem no dia da corrida, às vezes nem conhecem a pista.
É merda.
E este sistema de pré-qualify obriga as pessoas a treinar. E o facto é que as pessoas aparecem na corrida muito mais
preparadas
e depois vê-se na competitividade que as corridas têm. Acho que é benéfico para todos.
Isso leva-me à minha próxima pergunta. É modelo a manter ou foi temporário?
É modelo, em princípio, a manter.
Okay. Caso o nível de inscritos assim o exija. Okay. Se a gente atingir números que assim ditem isso, acho que sim. Acho que funcionou bem.
Eu acho que tem sido... que as pessoas têm gostado deste modelo, mas pronto, é uma questão. Vamos ver o nível de aceitação no futuro.
Vai ter, okay, de ser, vai ter de haver análise.
Posterior, ok.
Casuística, caso a caso.
Exatamente. Ok. Está aqui uma pergunta do Helder Pimenta no chat. Boa noite, Helder. Pergunta aqui a minha. Quando faz a Slipstream Sims, uma corrida de mulheres?
Primeiro temos um problema.
Primeiro elas têm que aparecer, não é?
Eu conheço uma que provavelmente aparece garantidamente e arrisca-se a ganhar aquilo. Mas
dizer ao Pimenta que primeiro ele tem que deixar a mulher dele correr. Portanto, pronto,
já vai poder ganhar.
O João diz que vai o Pimenta limpar a casa e vem ela para o simulador.
Sempre uma hipótese. Não, acho que nunca foi assim algo que nos passasse pela cabeça. Aconteceu uma vez na CPSA, uma não, duas.
Sim.
Aconteceu duas vezes na CPSA. Uma foi com o IndyCar e a outra já não lembro quando é que foi, mas sei que foram com
o que simpático. Que
desculpa, tu diz.
Agora, na Slipstream nunca foi assim uma coisa que nos passasse pela cabeça.
Até porque não temos
por norma, elas não querem correr, querem dizer correr com o simulador.
querem correr com o simulador.
Querem correr com ele.
No simulador.
Yeah.
Do correr do.
Ah, e também, ou correr com o simulador daqui para fora.
Exato. Essa merda daqui para fora da sala.
Yeah. Não, mas sei que há algumas sim racers e são bem-vindas. Se quiserem inscrever-se nos nossos próximos campeonatos, são absolutamente bem-vindas. Portanto, e quanto mais houver, melhor.
Era uma coisa interessante. Eu lembro, por exemplo, quando houve aqui no confinamento, alguém fez um campeonato com um sistema parecido com o que nós temos agora, os da WTCR. Eu lembro-me que havia uma rapariga sempre a tentar entrar, né? Em todas as qualificações.
Era a Ana Luísa Belo, que esteve aqui.
Sim, é a mulher do Pet.
É sempre bem-vinda a inscrever-se num dos nossos campeonatos.
Já digo como ela.
E como ela, qualquer senhora que seja disposta.
Pá, nós, quando a Ana esteve aqui no primeiro programa desta segunda temporada, um beijinho para a Ana, quando ela for ouvir isto, se não estiver aí. E de facto, nós chegámos à conclusão que realmente em Portugal há muito poucas. Ou se calhar estão escondidas em um beco. E vão para os jogos com o nome de homem, que é para não... não faço ideia. Mas é um facto, chegámos à conclusão que há poucas mulheres a praticar sim racing no mundo inteiro e em Portugal também. Por isso, porque não as mulheres dos pilotos? Só naquela.
É melhor não.
É melhor não. Ia dar molho. Okay, ok.
Já imaginaste...
É que se a coisa corre... Pois... É que se a coisa corre bem é um problema.
Pois é, mas é difícil.
Dois cockpits lá para casa.
Só há um cockpit cá em casa.
Uhum. O Beto estava com esse problema que há uns tempos. Epá, a gente tem que arranjar outro que isto já nada.
Agora já tem dois.
Yeah. Muito bem. Deixa aqui olhar para o chat mais um bocadinho. Pergunta para o Bruno Sousa. O que é que vem primeiro? O encontro da malta da Slipstreams ou as camisolas da Concept?
da SSS.
As camisolas a Concept.
É o merchandising. É um projeto que o Bruno vai implementar. É o merchandising da SSS.
Ok.
Portanto, preparem-se.
Obrigado por teres largado
já
o homem.
Já revelaste um segredo.
Mas vamos, pronto, se ele já começou, vamos ter bonés, vamos ter t-shirts. Vamos ter Woody's. Vai ser uma coisa interessante.
Isso. Boa.
Já está em embrião. Não é?
Depois comunica à malta para a gente divulgar isso. Pá. Que isso é giro.
Vamos pôr no site.
Ok.
Vamos fazer uma loja online. Vamos vender o Bruno. Os Woody's do Bruno.
Vendes o Bruno. Pá, o Bruno é caro.
Não, mas isso leva-nos até à questão da entrevista que fizeste a semana passada com a Sim Racer Coin.
Sim, Precisamente.
Portanto, a questão das comunidades fazerem parcerias.
Se rentabilizarem também.
Exatamente. E até os próprios membros aproveitarem a plataforma para promover. É assim, nós não estamos nisto para ganhar dinheiro, obviamente. Mas divulgar e promover quem nos ajuda é benéfico para todos.
Claro, claro que sim.
Há uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, que é isto já vem do tempo da CPSA, que foi, como o Eduardo diz, a gente não faz isto para ganhar dinheiro. Alguém tem de organizar isto, não é? Nós e as outras comunidades que o fazem tomaram a iniciativa de o fazer. Mas nós nunca quisemos cobrar uma entrada em pista. Mas há coisas por trás que nos custam dinheiro. Um servidor custa dinheiro, manter um domínio custa dinheiro, manter um website online ou um fórum custa dinheiro. E já os nossos membros nos ajudam muito com as campanhas de doação, okay. Mas grande parte das vezes somos nós que adiantamos o dinheiro. O merchandising vir a aparecer é para ajudar a suportar estes custos, ou seja, eu quero acreditar que a malta gosta de ter uma camisola da SSS, porque basicamente quando corres pela SSS
tens
a
camisola, da equipa.
Claro.
E isto ajuda-nos a manter o barco a andar, porque efetivamente as despesas existem, não é?
Claro, claro, claro que sim. E toda a gente sabe, quem já esteve a organizar sabe perfeitamente que não são poucas as despesas. O servidor é que sai caro, o domínio pronto, ok, mas só o servidor, vou mandar um número para o ar,
é um bolo.
Mas é um bolo grande, são 600 euros anuais, pelo menos eram, agora não faço ideia como é que está, se arranja mais barato, se não.
É, mas
mais coisa, menos coisa, pronto, ainda é dinheiro considerável, e a malta tendo a usufruir de um serviço, que não deixa de ser um serviço que vocês estão a prestar, gratuito, da vossa parte, por carolice. Eu sei que não há muito o hábito em Portugal da gente, olha, toma lá um euro ou 10 ou 5 para ajudar este tipo de coisas. Felizmente cada vez tem visto mais.
Sim, nós lançámos uma campanha e tivemos muita, e temos que agradecer a todos a ajuda que nos deram. Foi muito boa. Eu acho que as pessoas também, pronto, não sei se foi nesta altura da pandemia ou acho que se calhar o espírito de solidariedade emergiu e tivemos muitas pessoas a ajudar, portanto, que dá para manter a comunidade durante uns tempos. E pronto, e assim é benéfico para todos.
Para todos, portanto, claro que sim.
Temos aqui um espaço onde todos podem divertir, competir, passar um bom bocado, dar umas asneiradas, mas rir-se também, pronto, é isso.
Conhecer
é isso.
Malta também, essas coisas todas.
Exatamente.
Sem dúvida. Deixa-me então chegar à questão do convidado da semana passada, da SimRacerCoin. Vocês são o último parceiro da SimRacerCoin, o último, que acabou de chegar agora. Como é que vem essa parceria daqui para a frente? O que é que esperam dela? O que é que estão a pensar em implementar com ela?
Eu se calhar posso falar que fui o mais...
Este.
Bem, eles contactaram-nos, eu sinceramente não conhecia o conceito e depois tentei perceber o que era. Portanto, eles são... aquilo é um conceito novo de criar um valor dentro do mundo do sim racing. Eu por piada, cheguei a comparar ou comparo aquilo, por exemplo, a umas minis, não é? Imagina que o Bruno é muito bom a fazer setups, não é? Imaginemos isso. E que eu estou disposto a dar uma mini ao Bruno para ele me dar um setup.
Yeah.
É? E depois eu pago uma mini ao Bruno, o Bruno paga uma mini ao Jorge para fazer uma skin. Bom, basicamente é um valor que se cria, que as pessoas depois podem trocar entre elas. Isso foi o que eu entendi e parece-me ser uma ideia gira. Pode crescer se tiver muita divulgação entre os sim racers. E eles pediram-nos pediram-nos apoio, portanto, e depois nós arranjámos ali uma forma de divulgar a marca deles. Vamos fazer aqui uma parceria e vamos lançar um campeonato em breve com a marca deles. em que vai haver inclusive prémios de SimRacer Coins para as pessoas que participarem, para os vencedores, que acho que vai ser uma motivação extra.
Mais um aliciente, yeah.
E pronto, vamos ver como corre. Nós decidimos anunciar em breve o campeonato, acho que vai ter muita adesão, esperemos que sim. E pronto, e vamos divulgar a marca deles, e aposto que da nossa parte, e também por fruto das transmissões que vamos fazer, a marca vai ser muito mais conhecida, e quanto mais conhecimento houver dessa marca, muito mais benéfica é para eles.
Para todos que usam. Sim.
Para todos, exatamente.
Deixa-me só aqui dar uma olhadela para o chat, que eu estou a deixar esta malta de parte. Embora eles sejam para aqui na treta, já percebi que eles estão para aqui na treta à meia hora. Malta, se tiverem perguntas a fazer sobre Slipstream, estejam à vontade, aproveitem agora. Entretanto, já respondeste à pergunta que o Marinho há bocado deixou aí, é que competição é que é? Claro que ainda não pode ser revelada pela resposta.
Não, ainda não. Podemos deixar uns teasers, para aguçar o apetite das pessoas, mas tencionamos divulgar
Em breve.
Marinha, aguenta aí.
É uma competição que só às 24 horas de Daytona.
Exatamente.
Que vão se realizar no dia 5 e 6. Sim. E pode ser que durante a transmissão das 24 horas de Daytona isso seja divulgado.
Às 4 da manhã, quando não está lá ninguém. Estou a brincar.
Infelizmente existe uma coisa que é ali uma barrinha que está aqui embaixo, que é só malta puxar para trás.
É verdade.
Procurem. E se obriga-vos a ver as 24 horas de Daytona, todas, não perder nada e dar alguns minutos de visualização também ao Honorato, que ele vai lá andar a fazer a transmissão.
Ele vai também uma endurance.
Ele vai fazer a endurance toda. Outra vez.
Eu acho que é humanamente impossível.
Ele fez da última vez. Foi a
última, acho que fez quase tudo.
Nas
últimas 24 horas de Le Mans, acho que ele teve praticamente nas 12 horas, está sempre pronto, é capaz de parar para comer qualquer coisinha, acredito.
Não sei se para, pronto. A Ivone vai lá, come.
Eu acho que o Mega vai lá o lanchinho. Portanto, pessoal que estão a ouvir já sabem, o Honorato vai fazer as 24 horas de Le Mans. Deixem lá o Eurosito.
Tem que ser duro para quem corre e para quem transmite e para quem acompanha. Pá, então, é uma prova de endurance.
Duro para todos.
Um grande abraço ao Paulo, com certeza. Que ele nos está a ouvir ou vai ouvir um dia destes quando estiver na loja a olhar para o boneco. Agora está parado. E agora esqueci-me da pergunta que eu queria pôr a seguir. Olha a velhice a atacar. Ah, era sobre o PTES. Desculpem. Eu sei que vocês... Chegou-me aos ouvidos que vocês foram dos principais impulsionadores da ideia.
Meia culpa.
Jorge. Cá está. Esse é mais um dos projetos que eu pessoalmente acho fantástico, que já andava na calha há mais de 10 anos pelas comunidades portuguesas. Por isso, Jorge, meus parabéns para ti e para os restantes.
Desde a CPSA?
Sim. Completamente. E houve aqui... Há malta... Não sei se o Bruno esteve nessa reunião. Da primeira reunião que se fez aqui há uns 10 anos atrás, que se tentou reunir as comunidades todas para fazer uma coisa do género.
Pá, tive. E não foi fácil.
Não foi. Aquilo demorou
para... Não aconteceu.
5 minutos.
Não foi fácil, não foi aconteceu.
Minutos. Tipo, isto é assim, querem, não querem, fodam-se, pronto, acabou. Foi assim que
foi
ficou.
Foi o Walter que disse, certeza.
Foi assim. E a gente, pronto, olha, fodeu, a ideia era boa, mas fica por aqui e morre. Por isso.
Foi mesmo, é? Aconteceram as 6 horas.
Sim.
Depois aconteceram as 12 horas de Le Mans. E, efetivamente aconteceram.
Mas aconteceram um lançamento de um campeonato que na prova de teste. Morreu a CPSA.
Mas foi.
Exatamente por causa disso.
Mas foi. A reunião foi mais ou menos isso. E pá, e pronto. As coisas são como são.
Passado é passado.
Mas passado é passado. E pá, e o facto é que nós temos cá, de alguma forma, também a colher os frutos do que foi tudo o que foi imaginado e feito na altura.
Claro.
E que nunca se pensava ser possível e que depois conseguiu-se.
É verdade,
mas o Jorge que fala aí da...
Fizemos uma primeira tentativa de criar um campeonato de endurance dentro da própria Slipstream Sims com a colaboração da R4 na altura, apenas, que se chamava o Slipstream Sims Endurance Series. Ainda fizemos, não estou em erro, umas 5 provas, talvez. mas que pouca adesão, ou seja, tivemos pouca gente a participar, pouco emocionante, as corridas não eram, pronto, não tinham grande emoção e acabamos por, infelizmente, ter que desistir da ideia, mas eu não desisti e continuei a chatear pessoas, e decidi, pá, e se a gente fizesse isto mais em grande ainda? E pronto, e juntamente com o R4 ainda, com o Cabral e com o Chu e com o João Moutinho, falamos com o PT Sims, com o Zé Almeida, que achou piada e disse, ah, pá, e por que não? E pronto, e a partir daí nasceu isto, esta parceria entre as três, e acho que tem corrido bem, né? temos tido sempre casa cheia nas corridas, temos tido um feedback bastante positivo em tudo, ou em praticamente tudo, e pronto, e acho que é um modelo para continuar, talvez não nos moldes que as pessoas queriam que fosse, do campeonato, de endurance, não sei o quê, como era no que a SSS organizou inicialmente, mas pronto, numas provas, que também é interessante, a gente claro. Luta na mesma, não luta para um campeonato, luta para uma posição no fim do dia, prova. Não é? Portanto, é igual, portanto, e pronto, temos agora brevemente, como já disse, as 24 horas de Daytona, que é já no início de dezembro, depois para o ano logo vemos.
Logo se verá.
Okay. Mas cheira-me a Bélgica,
Tem que lá ir, não é? Lá terá que ser.
Agora com a nova pista de Spa, cheira a Bélgica.
Tem que lá ir experimentar.
É, vamos ver, vamos ver.
Boa, boa. É fixe saber isso, pá, porque eu acho que é daqueles projetos que quem viu nascer e quem viu ele aparecer desde há uns anos atrás, pá, foi com um grande brilhozinho nos olhos. Vou dizer-me sincero a todos que foi com um grande brilhozinho nos olhos que eu vi aquilo nascer e aparecer e continuar e solidificar-se. Já está há um ano e qualquer coisa a ser feito. Ou seja, e é bom saber
pelos... Nós vamos na quinta, sexta prova? Não?
Sim, é sexta.
Sexta.
Esquece.
Eu acho que é quase todos os sim racers, as provas que mais gostam é a de endurance. Eu acho que a questão do convívio, da corrida, mas correr em equipa, a estratégia, pronto. Eu acho que é do tipo de provas que as pessoas mais gostam.
Mais as equipas.
Uhum. Exatamente.
Obrigado.
É entre ajuda, exatamente, estar a correr com o engenheiro, com o chefe de equipa.
E depois a equipa toda para um objetivo, ou seja, quando estás no campeonato normal, ok, a malta vai-se adiando no setup, mas, e na estratégia de corrida, mas quando estás com as quatro rodas sentado no teu carrinho, em cima do alcatrão,
és tu.
Cada um por si, pode-se dar uma ajudinha, mas é cada um por si. Agora, quando o carro é dividido pela equipa toda, que é o que acontece ali, epá, a malta está muito mais focada e diverte-se muito mais e
não sentem a responsabilidade maior.
Não sentem que há uma maior ligação entre toda a gente.
Cria laços
fortalece esses laços que nós ainda há pouco falávamos. Acho que aproxima muito mais, quer dizer, toda a gente a lutar para o mesmo objetivo, parece que ainda encaixa mais.
Exatamente. E a questão da preparação, digamos, o convívio que depois já durante a corrida, a questão dos turnos, eu acho que toda a gente, o que mais é capaz de ser a vertente do simples, assim, que mais gente gosta, e não é transversal a todos, e pronto, e que se calhar traz o melhor do simples, assim, que é o convívio e o divertimento, basicamente é isso. Portanto, sim, e quando nós conseguimos ter provas como a PTS em que juntamos 100 e tal pilotos, que ao início se calhar parecia difícil acontecer, eu não sei quantos inscritos é que já temos agora para a próxima, mas tem havido sempre acima de 100.
Neste momento estamos perto dos 40.
40 equipas. Sim. Pilotos, estou a dizer pilotos.
Pilotos. Eu vou arriscar que a média das equipas tem no mínimo 4 pilotos. 4. A maior parte.
Fazer 24 horas com 4 já é esticar. Portanto, a quantidade de pessoas que se vão juntar num evento só, é de valorizar.
É verdade. É verdade.
Temos tido sempre
quase nacionais.
Senti muitas pessoas. Sim, temos algumas.
Boa. Boa. Malta, nós estamos com 45 minutinhos de programa já, como estão a ver, isto passa a voar. Uhum. Eu da minha parte não tenho assim muito mais perguntas para pôr. O chat também está entretido a relembrar coisas do passado, que é bom. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Alguma coisa que vocês... como é que é de explicar isto sem ferir alguma susceptibilidade? Que é, há sempre, toda a gente sabe que há sempre espaço para melhorar. Pronto, esta coisa da pandemia agora trouxe muita gente para o Sim Racing. Não sei se vocês sentiram isso na Slipstreams. Como é que tem sido filtrar aquele novato que chega com aquela pessoa que já anda há muitos anos e que já não tem tanta paciência para aquele erro que acontece, como acontecia com todos nós ao início, e comigo ainda acontece ao fim de tantos anos?
Eu acho que acontece uma coisa que não acontecia há uns anos atrás, que era quando aparecia alguém de novo que ia de paraquedas e pronto, e andava ali um bocado à nora. O que acontece muitas vezes é que as pessoas tendem a juntar-se a uma equipa. Pronto.
Okay.
Há mais aquele núcleo das equipas que se formam. E depois essa equipa acolhe essa pessoa e basicamente treina, ensina, e essa pessoa colhe os ensinamentos e depois entra nas corridas. Há uns anos atrás eu tenho ideia que isso não acontecia, tantas pessoas apareciam de paraquedas, faziam uma corrida e depois ou gostavam ou não gostavam, ou tinham um acidente e depois já não apareciam mais. E agora não acontece tanto isso, mas tem aparecido muita gente, se calhar pessoas que tinham largado o Sim Racing e agora voltaram.
Também
temos visto muitos veteranos que já tinham largado isto e agora voltaram, o que é bom.
Ótimo.
E pronto, mas estou sempre a aparecer. Isto é um hobby que é de muitas vezes de passagem. As pessoas vêm com a força toda, fazem umas corridas e depois acaba-se ali. Desiludem-se, não era bem o que é aquilo, e depois vão-se embora. E depois há aqueles que ficam durante muito tempo e que no fundo são o núcleo das comunidades, e que depois, quando aparece alguém novo, acolhem, ensinam. E pronto, isso é benéfico nessa
história. Agora também tens muito que é... Grande parte de nós já tem algum equipamento montado e que permite trazer os amigos a casa nas jantaradas, ou que permitia nas jantaradas trazer os amigos a casa. E sentá-los no cockpit, ainda lá vais ver, ou anda ali e ver o que é que eu tenho ali dentro, para dizer, pá, vais gostar mesmo daquilo. E também já parte um bocadinho daqui, que é o acompanhamento, é o amigo que traz o amigo e acolhe-se. E isto é muito giro. Por exemplo, nós temos duas situações na Concept em que aconteceu assim, ou seja, trouxemos, eles experimentaram, gostaram e têm sido acompanhados por nós. E como aconteceu aqui na Concept, aconteceu em muito mais equipas. E é isto que o Sigma Racer tem de porrar. Às vezes é não só esta malta. Eu ainda me lembro, por exemplo, a primeira vez que vi o Eduardo pessoalmente. Dar uma voz a uma pessoa, ou a pessoa à voz, ou ligar, é uma coisa extremamente engraçada. Isto também quando nós falávamos há anos. E o Sim Racing também traz isso, ou seja, a malta que cai aqui e que nós vamos ajudando, e traz os amigos que vêm e se juntam a este grupo de amigos que eles só ouviam falar de vez em quando, ou nem ouviam, porque quando nós falávamos em Sim Racing no nosso círculo de amigos, lá vens tu cá,
um jogo de carros, os maluquinhos dos carros, exatamente.
Mas depois percebem que quando cá chegam e se juntam a esta malta, e pá, os gajos até são fixes, são porreiros. O espaço para melhorar, epá, se quem nos acompanha, quem olhou para nós em 2015 e quem olhar para nós agora, acho que consegue perceber que tem de haver sempre espaço para melhorar.
Claro.
Ponto. Epá, tens de acompanhar aquilo que a malta gosta, às vezes é controverso, mas nós temos de tomar as decisões, alguém tem de as tomar e alguém tem de fazer. Não se consegue agradar a todos, é um facto, mas tem de haver sempre espaço para melhorar e seguir para a frente.
E inovar, tentar não cair no marasmo de fazer sempre as mesmas coisas, tentar inovar de alguma forma.
GT3 em Spa.
GT3 em Spa.
GT3 em Spa. Amanhã,
GT3 em Spa. 24 horas de GT3.
Estou brincando. Okay. Mas sim, tem toda a razão.
Não, quando saiu a pista foi a primeira coisa que me lembro. Fiz algumas, e tu se calhar também fizeste, no White Racing, 24 horas, portanto. É um must, não é?
É um must. É um must fazer GT3 em Spa. Quem não fizer GT3 em Spa...
Depois, num grupo qualquer... No meu telemóvel, alguém a dizer GT3 em Spa.
É um meme.
Não conheço.
É um meme da Simulacer.
Fiz no iRacing, fiz alguma das corridas que mais gozo me deram foi lá.
Portanto, não sei se estás a perceber quem é que estamos a falar. De 3 em Spa.
Não sei
se dá para entender.
As indiretas.
Não sei se estás a perceber quem é que foi.
Okay. Olha, eu tenho aqui uma pergunta do Nuno Vitória que ele me mandou pelo Discord. Já agora temos aí um Discord, a malta quiser aderir, a gente vai lá para um dos nossos devaneios. É isto, é o ambiente da coboiada também, à volta do Sim Racing, e não só, mas principalmente do Sim Racing. Nuno Vitória toda a gente conhece, acho eu. Acho.
Sim.
É da PM4, sim. Já correu algumas vezes nas vossas comunidades. Então o Nuno mandou duas perguntinhas. A primeira é: admira a coragem que tiveram no campeonato de Fórmula 1 de 2019, com corridas a acompanhar o campeonato real todas as segundas-feiras e a seguir ao GP. Tive o prazer de participar nesse campeonato, que foi fabuloso pela qualidade das pistas e pelo modo de reconhecidamente muito bom, o da Fórmula Sim Racing, e a transmissão de todas as corridas. No entanto, o campeonato perdeu força à dada altura, com muitas desistências de pilotos inicialmente inscritos, com influência no tamanho da grelha. Não teria sido uma boa opção para evitar esta debandada ter uma joia de inscrição, por muito simbólica que fosse, para ajudar nos gastos da comunidade e, quiçá, dar o prémio ao vencedor? Por norma, quem paga é porque quer correr e não irá abandonar um campeonato onde gastou dinheiro. Eu peço desculpa pela extensão da pergunta. Já foi há bocado um pouco respondida, mas se quiserem responder outra vez, estejam à vontade.
Onde é tu, Jorge?
Jorge.
Não, respondendo à parte do fee de entrada, eu acho que quando querem desistir não é por causa dos 5 euros ou dos 2 euros ou dos 7 euros que dão no fee de inscrição que vão deixar de o fazer, de desistir, ou seja, de bater a porta e dizer vou-me embora, não corro mais. Normalmente isso acontece é porque amuam e vão-se embora. E quando amuam, querem lá saber dos 5 euros.
Okay.
E portanto, e o André sabe o que eu estou a dizer. André ou Nuno?
Era o Nuno, era o Nuno. Era o Nuno.
Desculpa. Quanto ao campeonato de Fórmula 1, sim.
Foi um projeto ambicioso.
Foi um projeto ambicioso. Foi um projeto que eu acho que tivemos. Um azar, pronto, era inevitável. O campeonato para em agosto, mas corre-se uma grande parte do campeonato até lá, e portanto fica a restar poucas provas depois dessa segunda parte, digamos, do campeonato. E portanto, em agosto, a malta perdeu um bocado da força e começaram a desistir, a deixar de aparecer. Outros se chatearam, outros não querem correr, outros porque pá, resolveram começar a ir beber umas cervejas à noite, à segunda-feira, e deixar de fazer as corridas. E pronto, efetivamente acabamos com um campeonato um bocado pobre. Acabamos o campeonato, obviamente. Acho que nunca tivemos menos do que 10 a correr, mas acabamos com um campeonato pobre. Um campeonato que tinha começado com uma força tremenda, tremenda.
Pois foi, eu lembro-me.
Tentei no ano seguinte fazer uma coisa semelhante, não conseguimos, porque fizemos na mesma um campeonato de fórmulas, mas não com Fórmula 1, mas não desisti da ideia, só estou à espera que, eu acho que os modos de Fórmula 1 ainda não estão muito próximos do real,
okay.
Ou seja, ainda há aqui algumas falhas em relação ao real, mas pode ser que para o ano tenhamos uns fórmulas, vamos ver.
Fica aí a resposta.
Fica a dica ao Nuno para estar atento.
Okay.
Se ele quiser fazer fórmulas, pode ser que tenha fórmulas.
Exatamente. Olha, ele deixou aqui mais uma perguntinha que eu vou-te pedir para olhares para a transmissão, que é a única maneira que eu tenho de mostrar esta fotografia. Vê lá se consegues ver.
Sim.
Isso é...
Dois carros da PM4 à frente.
Isto é capaz de ter sido a primeira corrida organizada pela Slipstream Sims.
Isso é histórico, se não me engano.
Não, é DTM. Não.
DTM?
Não.
É turismos.
É turismo, sim.
É turismo.
Exatamente, é o Super Turismo R Factor 1, realizado entre março e junho de 2015. Arranque da segunda corrida do Watkins Glen com os dois PM4 na linha da frente. Ele só pôs isso porque os PM4 estavam na linha da frente.
Claro, claro.
Mas fica aqui um tesourinho da história, que ele guarda muito estas coisas. Eu sei que o Nuno gosta de guardar estas coisas.
Sim, sim.
Tem os sempre um arquivo.
Os reportes das corridas são uma delícia de ler.
Ora está. Ele é conhecidíssimo pelos seus belos reportes. Epá, isto só tudo, é tudo as perguntas que... Ah, espera! O Ricardo Ferreira mandou-vos também uma pergunta. Vocês vão ter que me dar... Ricardo Ferreira... pertencia à...
Extreme,
exatamente. Esse Ricardo Ferreira. Deixem-me só procurar. É que uns mandam para um sítio e outros mandam para outro. Esta malta só nos dificulta o trabalho, pá. E agora o telefone demora imenso. Malta do chat, estejam à vontade. Acordem lá, ajudem-me, por favor.
Fórmulas clássicos.
Fórmulas clássicos.
Tem o Marinho Bonner, não sei quem é, mas deve ser alguém conhecido.
Sabes quem é. Ele corre com vocês.
Uhum.
Ele corre com vocês, é o Serafim.
Ah. Mário Serafim.
Ah, cá está. Se a XRP, isto do Ricardo Ferreira, se a XRPM era uma referência para toda a gente, até já para a própria ESI, que era a antiga produtora do jogo, por que razão a Slipstream Sims não segue algo parecido ou nos mesmos moldes? Alguém daqui conhecia a XRPM?
Cheguei a fazer lá umas corridas há muitos anos.
No início também fiz algumas.
Mas não era um habitué da XRPM.
Ok. Pronto. Esta foi.
Não sei o que é que ele refere propriamente aos moldes da organização dos campeonatos que eles faziam. Ou...
Esta é a pergunta dele. Não sei se é aos moldes, não sei se.
Eles depois. Eu lembro-me de correr ao início, em que era que havia muitos portugueses a correr. Depois os campeonatos eles começaram a ter. A internacionalizar. Portanto, e tinha muita gente de fora.
Uhum.
E se calhar deve estar relacionado com isso.
Com a abertura estrangeira.
Tinha alguma ligação com a Easy, mas nós não tivemos, nunca tivemos nenhum contacto.
Com a Studio 397?
Não.
A Studio 397 eu acho que gosta imenso de nós, principalmente o PTES, porque faz sempre atualizações aos mods.
Quinta e sexta-feira antes.
No arranque da corrida, que é sempre interessante.
Provavelmente agora nesta vai acontecer o mesmo também.
Não
se
sei, mas a última em Suzuka saiu um bop aos carros 2 dias antes da corrida, portanto.
Eles devem lá ter marcado no calendário.
Quando é que vocês estão?
É agora que a gente está a lançar.
Mas tem sido uma constante acontecer desde quase em todas. Pá, não vou agora jurar que foram em todas, mas quase em todas tivemos essa agradável surpresa. E portanto, e essa é a única colaboração estreita que a gente tem com o estúdio.
Ok, pronto. Está respondido. Eu não sei se o Ricardo, agora estava-me a lembrar, eles tinham um sistema muito engraçado de pontuação. Uhum. Lembram-se que ele tinha um ranking, tinha aquilo tudo automatizado, acho que foi assim um trabalhão enorme do Hilário. Se calhar era isso que ele também estava a referir, não sei.
Provavelmente.
Mas pronto.
Isso é tudo coisas que dá imenso
trabalho. Pois dá.
E perde imenso tempo.
O pouco que as pessoas percebem que a gente faz é muito tempo que ocupa a nós, que estamos três e não só.
Pois vocês são mais, não são só vocês.
O nosso agradecimento ao Miguel Cabral, que tem colaborado muitíssimo connosco ultimamente. Ao Francisco Costa, que infelizmente por falta de tempo ultimamente não tem podido colaborar connosco, e ao Luís Batista igual, uns por uns motivos, outros por outros, não interessa, mas pronto, não tem podido prestar o apoio deles e gastar o tempo deles.
Claro.
Pronto, dá muito trabalho isto, muito mesmo.
Pois dá.
É preciso
trabalho invisível.
Muitas horas a isto. E depois a gente também gosta de correr, não é? E também gostamos de dar as nossas voltinhas.
Óbvio.
E muitas vezes sacrificamos essas voltinhas para estar mais aqui a aturar o Bruno e o Edu Eu? A falar sobre os incidentes na última corrida do WTCR ou dos clássicos ou do Java 4, perder horas aqui a analisar como replays é que de 30 ângulos diferentes.
Como é que vocês lidam com essa parte? Vocês também têm uma comissão de análise de acidentes? Ou,
temos, nós temos uma comissão independente de análise de incidentes. Somos
três.
Somos mais. Mas que muitas vezes as opiniões não são unânimes,
claro,
mas que ganha a maioria é assim.
Okay.
E portanto, isso dá muito trabalho mesmo.
Pois diga-se de passagem que não é fácil estares a analisar um acidente, teres de ver 30 vezes e pensares 30 vezes o que estás a fazer. E chegares a uma conclusão, porque às vezes a mim parece-me que foi, vou dar um exemplo, a mim parece-me que falhou a travagem, ao Eduardo foi só maçarico e ao Jorge foi com maldade. E às vezes é difícil pegar nisto e a malta pensa, bateu-me, então não sei lá que me bateu e que culpa é dele. Não, nós temos de perceber, e às vezes implica, para ver ao pormenor que nós chegamos, às vezes implica vermos 3 ou 4 voltas atrás para perceber se o ponto de travagem dele era aquele.
Isso é constante, claro. Faz todo o sentido.
A posição do volante, a posição do travão e a posição do acelerador.
Na altura, às vezes, por exemplo, nas ultrapassagens, se quando estão os dois, quando carregam os dois no travão, se o carro estava pelo interior, estava mesmo no sítio certo ou se ainda não estava. Tinha de dizer a passagem. Tá, e
uma componente da parte organizativa, pois, que às vezes não se vê.
Isto dá muito trabalho e não só.
É que dá mais trabalho e que muitas vezes cria mais polémicas e que...
É como no desporto geral, a decisão do árbitro é sempre...
É o VAR.
Isto é o VAR, nós somos o VAR.
Ah, vocês chamam-se o VAR. Oh, espera, então está resolvido. É acatar as decisões do VAR e de manada, acabou.
Sim, não há discussão.
Não há discussão possível.
Depois de tomada a decisão, não há discussão possível.
Exatamente. E você, já agora, outra pergunta. Vocês sentem que essa a vossa análise sobre um incidente acaba por ser mais pedagógica ou...
O nosso objetivo é sempre esse.
É pedagogia.
Ou seja, refriar ali um bocado os ânimos das pessoas que muitas vezes não têm cuidado na T1, na famosa T1,
claro,
do arranque.
Que é onde se ganha as corridas. Fiquem já todos a dizer que é onde se ganha as corridas.
Principalmente a primeira corrida que não ganha. Portanto, é refriar ali um bocado os ânimos. É um papel ingrato, mas que é necessário para manter as pessoas... não insatisfeitas no campeonato, porque as pessoas, quando sentem algum tipo de injustiça, ou seja, foram prejudicadas e sentem que quem os prejudicou não é penalizado, há ali um sentimento de injustiça que depois gera, se calhar, sentimentos de vingança, pronto.
Sim.
Coisas não menos agradáveis. É isso que a gente tenta evitar, portanto, que seja uma experiência boa para todos. Que haja ali quem meteu a pata na poça é penalizado, portanto, as pessoas sabem que se meteram a pata na poça são passíveis de ser penalizados. Portanto, se houver um sentimento de justiça geral, as pessoas não estão tão insatisfeitas. Pronto, é como é na realidade.
Exatamente.
That's life,
exatamente. Para a próxima levas mais atenção.
Exatamente. E no subconsciente funciona.
Ah, fica, claro que fica. É como a repreensão do professor ou do treinador, é a mesma merda. Aquilo a gente ao início, foda, filho da mãe, está-me a chatear para chatear a cabeça, não é? Mas depois...
Se tiverem que arrancar no fim da grelha na próxima corrida, se calhar...
Ela fica lá.
Um bocadinho mais de cuidado na próxima.
Exato.
Mas pronto, faz parte.
Ok, uma horinha de programa, está naquela altura bacaníssima. Está aqui uma pergunta do chat do Gabriel Pereira. Controlam de alguma forma se o pessoal martela fecheiros? Ok. Já tiveram algum caso suspeito?
Os cheats.
Os chamados cheats, exatamente. Hoje não está cá o Acker, que é o especialista nisso, para nos falar sobre os cheats.
É assim, nós... Até agora não tivemos nenhuma situação em que sequer pudéssemos desconfiar que isso existisse. Mas temos ferramentas que conseguimos verificar, até ver, acho que não tivemos nenhuma situação que se justificasse, até porque, e normalmente os nossos campeonatos, quer dizer, ninguém está aqui para ganhar, portanto as pessoas correm por gosto, eu acho que ninguém quer ganhar por meios ilícitos, portanto, nem costuma ser uma grande preocupação nossa, porque temos ideia que a maior parte das pessoas correm connosco.
Estou mesmo por prazer, não é?
Olha, foi no campeonato de Fórmula 1, nós tentamos usar uma ferramenta que se chama Sim Racing Tools, que, digamos, controla um bocado mais isso. No entanto, não sei por que motivo, as pessoas quando usavam o Sim Racing Tools tinham quedas de frames e lagavam e tinham problemas de ligação. E portanto, opa, a solução foi ter que abandonar isso, porque toda a gente a queixar-se que não estava a conseguir correr,
claro,
e que a culpa era do Sim Racing Tools. Epá, para que estragar a diversão das pessoas por uma mania nossa, ou porque achávamos que... Epá, pronto.
Uma suspeita, não é?
Mas é um facto, nós temos sempre cartas na manga para conseguir analisar isso. E repare, nós também temos um núcleo tão duro de pilotos e conhecemos a maneira como eles respondem. Voltamos àquela do início da nossa conversa. Nós conhecemos tão bem o andamento deles e a maneira como eles comportam em pista, que quando tens um alien que chega ali e do nada... dá a volta ao Nuno Pinto ou dá a volta ao João Barbosa, chama-nos a atenção.
Claro.
Percebes? Claro. E vamos analisar. E temos as outras ferramentas que nos permitem analisar. De uma forma geral, que eu me lembre, desde que somos SSS, acho que nunca tivemos nenhum caso que podemos ter assim de repente podemos ter desconfiado, não apanhámos nada, mas estamos a fazer. Depois acabou por se provar que foi um salto evolutivo. Ou porque a pessoa mudou de computador, mudou de volante.
Treinou mais?
Diz?
Ou porque treinou mais?
Ou passou a gastar mais tempo com aquilo e foi efetivamente um salto evolutivo, porque depois manteve-se constante.
Os verdadeiros cheats é o treino. Isso é que são os verdadeiros cheats.
É o melhor. Sempre foi. Portanto,
quanto mais treino, mais sorte tenho.
É verdade. Malta, as minhas perguntas esgotaram-se. E também estamos com uma hora de programa e tenho ali já alguém a tentar-me entrar à porta. Olá, adeus. Foi rápido. O que é que eu vos queria dizer? Antes de agradecer e da gente se despedir aqui desta malta toda que está no chat, se não tiverem mais perguntas para fazer, há algo que vocês queiram acrescentar, alguém queiram agradecer? Aproveitem agora este bocadinho, que é para a gente fechar a tasca.
Isso aí com o Eduardo, o Eduardo é que é bom nisso.
Ok.
Não, agradecer a todas as pessoas que fazem a SSS funcionar e crescer, portanto, todos os participantes dos campeonatos. Agradecer a ajuda que eles nos têm dado com os donativos para continuar a funcionar. E basicamente é isso, é um espaço. Façam crescer um espaço melhor para todos, onde todos se divirtam e passem um bom bocado. E pronto, e basicamente é isso. E sejam bem-vindos e estejam atentos aos próximos campeonatos, que vão ser bons. E pronto, bons. Basicamente é isso.
Bons, vai ser muito bons.
Onde é que a malta vos pode seguir nas redes sociais? Facebook?
Nós temos o Facebook, temos o nosso site e o fórum. Portanto, as pessoas podem se inscrever no fórum e nas notícias no Facebook também.
Pronto, são esses links que eu tenho estado aí a pôr no chat. Malta, faça o favor de lá ir, seguir a página, para estar atento às notícias, entrar na página, ir ao fórum, registar-se nos fóruns, dar movimento, apoiar as comunidades portuguesas. É. Malta, e é isto. Da minha parte,
E agradecer-te a ti. Também o
a mim não tem nada que agradecer.
O convite.
A mim, para mim, olha, é isto. É a gente ir para aqui, pá, 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 pumba, bebe um copinho, pá, 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 e está-se bem.
E passar um bom bocado.
Exatamente. É falar sobre aquilo que a gente gosta, ajudar-vos também a divulgar o vosso trabalho. Chega. Hoje não há rúbrica do Ácaro. Ele deve estar de férias.
O Pinto está a falhar.
Opa, ele teve uma folgazinha. A semana passada já me tinha mandado a da semana anterior, se calhar não teve tempo. Já é uma rúbrica que por acaso a gente julgou, se calhar não vai dar em nada, mas a malta até curte. Lá os devaneios dele.
Os devaneios do Acre.
Exatamente, para a semana volta mais forte. Para a semana não. Para a semana não vai haver bar do paddock porque eu faço anos, foda-se. E santa paciência. Nem que me paga. Só se for outro dia qualquer. Ou então venho para aqui e digo uma garrafa.
Também pode ser.
Também pode ser. Uma festarola. Malta, muito obrigado. Olha, vou encerrar aqui a tasca. Obrigado ao Bruno, obrigado ao Eduardo, obrigado ao Jorge. Força com isso, continua para a frente. Nós vamos continuar por cá a tentar apoiar o máximo possível todo e qualquer projeto que haja no Sim Racing Nacional e não só. A malta que achar que tem coisas válidas de vir apresentar, que sejam divulgadas, façam-nos chegar. Temos um Discord, temos um Facebook. Os podcasts vão ficar liberados depois na Twitch durante 60 dias. YouTube, para sempre.
Facebook
também está, e Spotify e mais 3 ou 4 plataformas de podcasts. A todos, mais uma vez, um grande abraço, uma boa noite a todos, e nós ainda podemos ficar aqui mais um bocadinho na conversa. Adeus, tchau, tchau.
Obrigado.
Até à próxima.